No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Olá, olá e sejam muito bem-vindos à nova temporada Mami Talks.
Esta é a décima primeira.
Décima primeira. Não, as pessoas já devem pensar, mas elas não se cansam disto. Mas isto nunca mais vai acabar.
Eu acho que tantas acho que nós já somos morangos com açúcar. Mas ainda não estamos enfadonhas.
Não, não. Ah. Pelo menos eu acho que nós cada vez mais temos mais visualizações, mais mensagens que nos enviam, portanto... Estamos num bom caminho.
Deixem-me dizer-vos uma coisa, e isto também para nós, só uma coisa que nós somos é resilientes.
E consistentes.
Pronto. Ok, então vamos a isto. Só para vocês saberem, estamos a fazer esta, a gravar este episódio e a dar início a esta temporada com dois bebés, cada um no seu colo.
A dormir.
A dormir! E agora de repente... Não, vamos aproveitar.
Vamos aproveitar, exato.
Então, Filipa, hoje vamos falar sobre... Concepção consciente.
Uhum.
E sobre gravidezes não planeadas.
Uhum.
E sobre reflexões da vida. Portanto, uhum. Agora vamos situar-nos aqui. O Tomás tem 3 meses.
Facto.
Tu fizeste concepção consciente deste filho.
Estou a par.
O que é que tu notas que foi diferente ou que não foi diferente ou achavas que ia ser diferente e afinal não foi? Na tua gravidez primeiro.
Foi tudo diferente. Não, mentira, não foi. Muita coisa foi diferente. Primeiro, o facto de efetivamente nós desejarmos uma gravidez mudou tudo. O estarmos completamente dedicados às fases que íamos viver.
Uhum.
Mas a uma determinada altura da gestação eu apercebi-me que eu não gostava mesmo de estar grávida. Não é um momento que eu adoro. Sinto-me extremamente cansada. Desta vez gostei muito mais do meu corpo e foi aqui um exercício que eu fiz com alguns ensaios fotográficos porque quis mesmo me levar a esse patamar terapêutico. Mas não é uma fase que eu adoro e meio que estou do género, tipo, quando é que isto vai acabar? E eu achava que isso tinha sido muito particular da primeira gestação por eu não ter desejado, não termos planeado melhor Exato. Dizendo, a primeira gravidez. Mas foi muito mais fácil mesmo nas adversidades eu saber que eu queria aquilo.
Uhum. Uhum.
E isso muda tudo. Daí eu ter dito tudo. Então, muitas coisas foram similares, muitas outras coisas foram mais difíceis. O Tomás é um bebê muito grande, trouxe-me algumas complicações no sentido de, por exemplo, tive obstipação durante imenso tempo.
Desconforto físico,
tive mesmo algum desconforto físico, uhum. Sentia-me muito pesada. Eu acho que a coisa que eu mais dizia em reta final é eu sinto uma taxa de ocupação de 99%. Uhum. Eu acho que quem convivia comigo ouviu esta frase pelo menos uma vez. Dormir era muito, muito desconfortável, mas pronto, confirma-se, não é? Temos aqui um baby que aos 3 meses tem 8 quilos, portanto, fazia sentido isso. Por outro lado, quando esses desconfortos apareciam, não era uma chatice,
uhum.
Era aquilo de facto foi planeado, eu sabia para o que ia, eu estava consciente.
Isso estás a falar e estou a lembrar-me como isso também é transversal a relações, imaginando um casamento, um matrimónio, uma união, como há momentos difíceis em que é, pá, isto é uma chatice neste momento, é super desagradável, mas e o que é que eu escolho? E o que é que eu escolhi, não é? E todos os dias eu escolho estar com esta pessoa. E é bom também o facto de terem feito esta concepção consciente e terem desejado esta gravidez, não é? E a chegada do vosso bebê. Que também afasta essa crença que existia do passado, que é, ok, se calhar eu não gostei da gravidez, eu não gostei assim tanto de estar grávida porque eu não planeei aquilo. Se calhar se eu planeasse, eu ia gostar sempre. Não, exato. Mesmo planeando, não gostamos sempre, não é?
Há coisas que são transversais, exato.
E há momentos em que não é mesmo confortável e podemos assumir isso. Portanto, olha, Boa, ok, check.
Tive uma boa mentora. Nada enviesada.
Não somos nada tendenciosas,
não,
realmente.
Não, não, nunca.
Ok, então na gravidez foi essa diferença assim que tu sentiste. Que bom.
Queres que eu responda no pós-parto, não é?
Já lá vamos. No parto, notaste alguma coisa?
Opa, foi mesmo diferente. E para quem já ouviu o episódio sobre o parto do Tommy, consegue perceber exatamente o que é que eu vou tocar. Mas para quem não ouviu, tem que ouvir. Foi um dos episódios mais ouvidos da temporada passada. Fiquei muito feliz. E eu acho que eu estava com uma grande capacidade mental, uhum, e emocional para o parto. Coisa que eu mencionei nesse episódio do parto. Eu tinha vivido uma experiência muito, muito espiritual no, uhum, parto da Diana. Muito física e espiritual. Foi muito interessante. E no do Tomás, não. Eu não tinha energia para efetivamente me mexer, como foi da primeira estação, da Diana, e então eu precisei de um nível de concentração, de uma capacidade de encaixe para o que eu estava a viver, que eu acho não, eu tenho a certeza que se eu não tivesse preparado aquilo de antemão, eu não tinha conseguido chegar onde cheguei. Uhum. Mesmo a capacidade de gestão de dor, óbvio que tive aqui grandes alicerces, a acupuntura, a massagem, o equipamento de TENS, a aromoterapia, mas eu tenho a certeza absoluta que esta componente mental e emocional estava aprimorada por todo o trabalho que foi feito. Uhum. E isso permitiu que nós tivéssemos o desfecho de parto que era o idealizado. E pronto, e deixo aqui a nota de que mesmo para quem não tem a oportunidade de fazer uma pré-conceção consciente, uhum, só o facto de poder vir a trabalhar isto durante a gestação, eu acredito que pelo menos aqui, neste quesito do parto e do pós-parto, já vão conseguir beneficiar e muito.
Sem dúvida. Ok, em relação ao pós-parto, esta é nova, que eu não sei.
Essa é mesmo...
Vamos lá.
Não sabes como amiga, sabes, não é? Então, eu acho que essa é a derradeira diferença, uhum, em todos os níveis. Até porque desta vez, por exemplo, até do ponto de vista de suplementação, eu tive outros cuidados. Garantir, por exemplo, que eu não estava anémica. Eu tenho a certeza que isso também tem um grande impacto. Mas eu estou a viver o pós-parto com muita felicidade. E podem achar que não está relacionado, eu sinto que está. Eu tenho um bebê extremamente calmo, extremamente seguro, e que, vai, é o designado um bebê fácil, não é? É a única palavra que me ocorre, mas é mesmo fácil, é super confortável para mim estar com o Tomás 24 horas, apesar de todas as responsabilidades e trabalho que eu tenho, e tenho estado a trabalhar de uma forma muito, muito intensa, mas eu sei dar resposta a todas as necessidades dele imediatamente. Eu consigo entender logo o que ele precisa, consigo tranquilizá-lo, consigo que ele esteja confortável, vejo-o feliz. E sem dúvida alguma, o grande desafio que nós vivemos no final do ano passado, com o internamento dele e ele estar em risco de vida, eu tenho a certeza que a disponibilidade que eu tive de, uhum, olhem, esta é a minha prioridade, uhum, e isto não está... ocupar espaço de coisas que eu tinha pensado fazer e por aí fora, e só seria possível, lá está, ao planear esta gravidez, ao planear este pós-parto, porque com o nível de trabalho que eu tenho, com o nível de responsabilidade que eu tenho, seria muito fácil de repente eu ser apanhada com, epá, então e agora? Então agora não vou à clínica, então agora não tenho estas reuniões, então é muito fácil. E eu trabalhei também durante o internamento, porque faz parte da minha profissão, não podia parar, portanto fui sempre respondendo. Eu tive 20 horas em que não respondi a trabalho, mas não sinto isso como uma coisa má, sinto que faz parte de mim. Mas eu tive entregue ao Tomás. Mesmo a responder a trabalho, eu sinto que estive a 100% com o Tomás. Uhum. E sinto que aquele era o lugar que eu queria estar. E essa experiência também foi tão derradeira, não é? Que desejo que ninguém passe pela agonia que nós passámos, mas é tão derradeiro que de facto nos põe as coisas em perspectiva.
Uhum.
E faz-nos sentir que, por exemplo, quando os médicos disseram não, não é ideal ele ir para a creche aos 4, 6 meses, então nós dizemos, ok, então o que é para fazer? Porque vai ter que ser possível, não sei como, mas vai ter que ser possível. E portanto, eu já me pus a pensar, e obviamente é sempre hipotético, mas se nós tivéssemos sido apanhados por um desafio deste tamanho na primeira filha, eu acho que nós tínhamos vivido aquilo com stress, com uma amargura em cota parte, que desta forma não vivemos. Nós vivemos pela agonia efetiva do que estava a acontecer com o nosso filho, mas estávamos serenos.
Sem frustração.
Não havia frustração, uhum. não havia mais nada,
uhum,
que nos tirasse ali daquele lugar.
Sim, esse foco e essa entrega. Sentes que, há bocadinho estava a ouvir-te falar, que a vinculação é maior?
A vinculação automática, uhum, após o parto foi maior.
Uhum.
Foi imediata.
Sim, sim. Deixando aqui um parênteses, não é? Esta vinculação, estamos a falar da qualidade da relação, e a relação é uma coisa que se constrói. Portanto,
exatamente.
Sim,
a vinculação
obviamente.
Que eu tenho com a minha primeira filha é indescritível, mas não estava lá no imediato do parto. E foi algo difícil para mim, não é? Estar ali a olhar para um bebê que é meu e... ok, isto aqui ainda vai ter que... Temos que nos conhecer. Era o que eu sentia,
Sim.
temos que nos conhecer ainda.
Sim.
E é muito interessante porque eu sentia que ela estava disponível. Eu é que agora ia ter que estar disponível. E a verdade foi essa, foi o pós-parto, foi difícil para mim de me entregar ao pós-parto, tanto que lá está, 10 dias depois do parto eu estava na clínica. E pronto, e a relação foi-se construindo, eu e a Diana temos uma relação linda hoje em dia. E é indescritível, ela mudou quem eu sou e não mudava nada, apesar de muito duro, eu não mudava nada daquela que foi a nossa experiência. Mas também foi muito bom para mim viver esta dualidade, que é fazer um pele a pele imediatamente após o parto e sentir, meu Deus, eu já te amo, como assim? E hoje em dia olho para eles os dois. E eu amo-os igual, e acho que quem é mãe vai entender, igual e diferente ao mesmo tempo. Percebem o que eu quero dizer? Porque a intensidade é a mesma, mas cada um tem uma forma muito particular, porque também eles obviamente são diferentes. E inevitavelmente eu tenho uma relação com a Diana, que já está construída, e são 5 anos, não é?
Claro.
De relação mãe e filha, que eu não tenho isso com o Tomás ainda. Ainda.
A Diana chegou primeiro, não é? Como uma vez numa pergunta, amas mais a mim ou o mano ou a mana? Não sei quantos ou não sei quantas chegou primeiro. E assim não estamos a comprometer.
Mas a verdade é essa, é porque há uma
E é
relação,
verdade.
não é?
É
Há uma
verdade.
relação que está construída, mas inevitavelmente é isto, a intensidade é a mesma, tem particularidades diferentes, porque eles também são pessoas diferentes e porque lá está, as nuances em redor são diferentes.
Olha, e perguntar também na relação de casal se notas alguma diferença quanto a isso. Ou seja, se consegues associar à concepção consciente ou não, ou achas que é o
Eu acho
que
que
é
ajudou
por
muito.
outros fatores?
Eu acho que ajudou muito e também o facto de nós termos tido a tão má experiência da primeira vez fez com que nós tivéssemos a necessidade, no que concerne ao pós-parto, de ser acompanhados, portanto, em concepção consciente, mas também sermos acompanhados por uma pessoa no pós-parto com o único e exclusivo foco nisso, que foi a Andreia, e que nos ajudou de uma maneira implacável. Porque a Andreia conseguiu conectar comigo e com o João Pedro de uma maneira esplêndida e que colocou logo ali os pontos nos is para garantir que pelo menos nós tínhamos uma estratégia, e isso tem sido inacreditável. Portanto, ao dia de hoje, eu sei que o João Pedro sabe quais são as minhas necessidades. Na primeira viagem, eu nem sequer sabia quais eram as minhas necessidades, como é que eu as ia comunicar, como é que eu sequer ia ultrapassar a barreira de pedir ajuda quando eu nunca o tinha feito e achava que isso era errado, né? Portanto, há todo um desenvolvimento enquanto pessoa e, obviamente, depois enquanto casal, que também te espaça para as experiências conseguintes, não é?
Repara como tocaste aí nesses dois pontos tão, tão, tão importantes, que é necessidades e pedir ajuda. Quando isto é trabalhado desde a concepção consciente, fica tão aliado, porque obviamente não sabemos quais vão ser as nossas necessidades num pós-parto, por exemplo, mesmo durante a gravidez, mas se nós já as soubermos reconhecer e já as soubermos comunicar e já tivermos pelo menos aberto essa possibilidade de eu agora estou mais confortável a mostrar-me vulnerável e a pedir esta ajuda e a aceitar esta ajuda, reparem na diferença que isto não faz a nível prático na vivência da parentalidade. É incrível.
E um dos exercícios mais interessantes é colocar cenários, não é? É nós sermos bastante autênticos quando a doula que está connosco nos coloca cenários. Uhum. Então, e neste cenário? Como é que tu achas que ele vai responder?
Uhum.
Como é que tu precisavas que as coisas fossem? E a outra pessoa está ali contigo e está a ouvir.
Uhum.
E de repente, eu nunca mais me esqueço numa sessão que tive com... contigo tivemos as duas N, mas eu lembro-me de uma em particular com a Andreia, que a Andreia me disse: o que é que tu gostavas de fazer para o João Pedro neste assunto em particular? E eu disse: A, B, C, D, nananana. E ela já tinha rapidamente tirado, entre aspas, a pinta ao João Pedro e diz: tu precisas disto tudo. E eu: não, eu não preciso de nada disto, eu preciso estar um bocado mais sozinho e não sei o quê. E ela disse: não precisas fazer nada, estás a ver? E eu: nada.
E de repente sai-te um peso dos ombros.
Mas ao mesmo tempo era um peso quase que eu queria ter, sabes? Sim. Mas ela diz: mas olha, não é uma tarefa tua, ele não quer que, sim, tu a tenhas.
Uhum.
E então eu estou a dar este exemplo em particular porque às vezes é um bocadinho isto, às vezes nós carregamos mochilas porque achamos que as devemos carregar e queremos carregá-las, mas a outra pessoa não quer que nós levemos a mochila. E acima de tudo, se aquilo é sobre também a outra pessoa, então não interessa o que é que nós queremos. Não é para carregar a mochila. Simples.
Sim, sim.
E isto é um exemplo muito particular porque acho que foi assim uma das coisas que eu aprendi sobre o João Pedro, e eu achava que eu conhecia tão bem, não é? Que aprendi sobre o João Pedro antes de termos o Tomás, e que tenho a certeza que contribuiu muito para a forma como vivemos o pós-parto. Acontece muito hoje em dia, lá está, ele chegar a casa, eu vejo preocupado com alguma coisa que pode estar associado ao trabalho dele, e eu antes era: mas o que é que está a acontecer? Mas o que é que não sei o quê? E depois eu dava...
Tentas resolver.
Tentava resolver, dava opiniões não solicitadas, que ele magnificamente sempre acolheu, e eu ficava sempre a matutar: mas como é que eu posso ajudar nisto? Mas como é que eu posso não sei o quê? E no dia seguinte: então, e como é que está aquele assunto? E lá está, eu percebi que para ele às vezes é não falar, ele não quer falar,
sim,
e se ele quiser partilhar, ele, sim, que sabe então que eu estou aqui. E eu lembro-me que esse foi um dos tópicos que então nessa sessão com a Andreia disse: olha, então eu não vou tocar no assunto, mas o que é que tu sabes que eu estou sempre disponível? Eu não vou falar,
uhum,
mas não é por desinteresse, é por respeito. Por isso, quando tu quiseres, eu estou aqui.
Uhum.
E ele: eu sei que estás. Ah, então sabes. Ah, então peraí, curioso, não é?
É dos trabalhos magníficos que... das maiores honras que eu tenho como doula é assistir exatamente a isso. Em sessões de casal é extraordinário como nós damos... Nós, agora pondo-me no papel de casal, que também foi acompanhado por uma doula, damos-nos por garantidos, né, em determinadas coisas e... Ah, sim, claro, eu sei exatamente como é que ele reage aqui, eu sei exatamente o que é que ele precisa aqui. Não, eu dou imenso feedback, e de repente tens o outro a dizer: pois, eu não sinto que ela me dê muito feedback. Eu digo: ai não, mas eu acho mesmo que estou a dar feedback. E não chega lá, não é? Não chega ao outro lado. Então estas sessões em casal são assim, seja na concepção consciente, seja mesmo na gravidez, seja no pós-parto ou em alguma altura da vida específica que faça sentido, é tão, tão enriquecedor mesmo. Que bom. Tens alguma pergunta?
Eu acho que tu tens uma última pergunta para mim, então vou colocá-la, que é: então, e gostavas de fazer concepção consciente numa próxima gravidez?
Ai, mas já há ideias para a próxima gravidez.
É que eu esqueci-me do parto.
Pois,
e agora?
Foi rápido, hã?
Foram 3 meses. Portanto, é do género: não sei.
Ok.
Mas é um não sei, já não é um não, estás a ver?
Sei, pois.
É. Pronto.
Então tá.
Mas se sim,
fica
sim.
Fica assim em aberto. E a questão também é essa. Portanto, tu tens duas experiências. A primeira, não teres feito pré-concepção consciente. A segunda, teres feito pré-concepção consciente. E agora a pergunta é, tu já respondeste, mas vou aqui deixar a pergunta mesmo para termos noção. Num terceiro eventual bebê, filho, Tu consideras fazer novamente pré-conceição?
Pré-conceição não, mas assim que engravidar, sim. Porquê? Okay. Porque neste tópico em particular, há data...
Nunca estamos em janeiro de 2024 a gravar este episódio, ok, está registado, podes continuar.
À data, eu não me vejo planear um terceiro filho.
Uhum.
E portanto, engravidando...
Ah, estás a considerar que uma gravidez pode acontecer.
É, com todo o conhecimento que eu tenho, estás a perceber?
Okay, sim.
Tipo, não sei nada, que estou com uma que fértil. Nada. Não,
sim,
pronto,
sim.
Mas...
Olha, mas eu já vou falar sobre isso, ok.
Exato. Mas isto para dizer que, à data, acontecendo, então estando grávida, sim, gostava de obviamente, repetir esse acompanhamento. A menos que eu note, bem, realmente quero muito ter o terceiro filho, há aqui algumas coisas que eu acho que tenho para limar, uhum, e então é essencial procurar esse acompanhamento.
Sim, sim, ok, então, boa. Trazer-vos que, mesmo conhecendo o nosso ciclo, primeiro, quando o ciclo volta, não é? A menstruação volta após um parto, nós não sabemos quando é que vai acontecer, nem de que forma é que vai acontecer. E então eu tenho estas experiências que são, primeiro, pré-conceição do Vasco, consciente, planeada, super focada e a desejar muito. Depois, pré-conceição de um bebê que acabou por resultar numa perda estacional. Depois, uma fase em que eu agora não quero ter bebés, né? Quero dar aqui tempo ao meu corpo, não quero engravidar já, quero dizer. Quero dar tempo ao meu corpo de se recuperar desta perda. E depois tenho a fase seguinte, nova fase de pré-conceição. Ah, e nesta altura em que tinha o meu marido super com vontade de, ok, então mas vamos ter outro bebê. Eu, não, calma, que isto nunca tinha acontecido. E depois tenho, neste momento, a última experiência que tive foi, ai, se eu estou grávida e não sei. E não planeei esta gravidez. Uf! Portanto...
E como é que tu te sentiste?
Primeiro foi...
Assim, a reação imediata.
A reação imediata antes foi incrédula.
Pronto, isso. Antes de começares a mergulhar, porque é...
Foi incrédula.
Isso que acontece quando depois também já temos algum desenvolvimento pessoal, é... Pegamos na reação e começamos logo a desconstruí-la,
sim.
Mas a primeira foi incrédula.
Foi. Tipo, isto não é possível.
Mas é.
Sim, mas quando tivemos relações sexuais, primeiro, nós não estamos a tomar anticoncepcionais, sim, mas eu conheço o ciclo, vou estando atenta, se bem que os meus ciclos já voltaram, mas ainda não estão muito regulares e foi isso que aconteceu, mas era assim, a probabilidade era mínima, pronto, milagres acontecem, eu sei. Mas era mesmo muito, muito baixa, portanto, se eu fosse...
Há preservativos que rasgam e pelos dias seguintes não
funcionam, certo. Mas olhando, não é, para o calendário e para o registro que eu tenho. Ah, porque entretanto, agora estou com uma aplicação que não está a funcionar. Então eu estou a fazer o meu registro do ciclo menstrual no meu calendário Google, na agenda, que põe dia 1 do ciclo.
Ok.
Só isso. Mais nada. Só que eu guio-me...
Isso não é um registro.
Pois não. É só o registro do primeiro dia. Eu guio-me pelo que eu conheço do meu ciclo. Então eu vou observando. Ok, estou com muco, estou fértil agora, não é? Estou potencialmente fértil, então acabou, como nós não queremos ter bebés agora, tipo, nem nos tocamos. Então não era possível, estás a perceber? Era muito difícil isso ter acontecido.
Então, há uma aplicação que eu adoro, que é a NeoChart, se eu não me engano. Depois, quando este episódio sair, se vocês quiserem e eu me tiver enganado no nome, vocês podem mandar mensagem e eu digo-vos qual é que é o nome do... da aplicação. Eu vou tentar encontrá-la aqui e assim tento deixar tudo certinho. Não, Chart Neo, ao contrário, Neo Chart, Chart Neo, pronto. Sabia que era qualquer coisa deste género. Mas é uma aplicação para quem no fundo é seguido pelo Fertility Care.
Uhum.
Porque o Fertility Care nós podemos ser seguidos para atingir uma gravidez ou para evitar uma, uhum, gravidez. E é das aplicações que eu mais adoro. Agora, é essencial ter a base do Fertility Care para compreender como é que vamos responder,
uhum,
às perguntas que cada registro tem. Okay. E há lá uma aplicação, logo das primeiras perguntas que fazem é se estamos a desejar uma gravidez ou a prevenir uma gravidez. E quando selecionamos cada uma dessas opções, ele pergunta quanto é que é esse objetivo,
okay.
atingir a gravidez ou evitá-la, certo. De 0 a 10.
Okay.
E quando nós colocamos o evitar a gravidez, tem lá uma plica, um check, uma checkbox, que podemos colocar, em, que é qualquer coisa do género de quer 100%, aliás, não é 100%, é quer o mais fidedigno possível evitar esta gestação, e significa que se aumentam as janelas de abstinência. Eu coloquei que sim.
Uhum.
Então, isto para dizer que nós não devemos começar a fazer os registros somente a partir da primeira menstruação, porque na essência já tivemos várias gestações a acontecerem antes de aparecer a primeira menstruação, porque nós só precisamos de ovular.
Sim, sim, sim.
Não é? E isso aconteceu, inclusive, com muitas pacientes que antes tinham tido questões de fertilidade, porque lá está, depois, energeticamente, a coisa está corrigida, harmoniosa, pronto, como quiserem designar. Mas isto para vos dizer que é muito importante nós sabermos, de uma forma consciente, qual é que é o nosso objetivo imediatamente após o parto,
sim.
para que depois não sejamos apanhados na curva. Sim. E isso, vamos voltar ao início da conversa, isso muda toda a experiência.
Sim.
Nós podemos ter passado, imagina, por uma preconceção consciente e uma experiência maravilhosa, e depois de repente, nunca mais vou voltar a engravidar tão fácil, porque o primeiro já foi tão difícil, não sei o quê, ups, estou grávida, e agora? Eu já vi isto acontecer.
Lidar com isso, sim, sim.
Eu já vi isto acontecer, e felizmente depois tudo maravilhoso, mas aquele choque inicial pode acompanhar-nos durante toda a gestação, porque fica ali um nó.
Sim, sim, no nosso caso nós queremos ter mais filhos, não é? Então se chegasse já, ok. Mas é isso, é ok. E o que é que eu pensei logo a seguir? Depois estava a falar contigo, não é? E a relatar assim os indicadores, te perguntaste-me, então é fazer um teste? E pensei, não é preciso, não é? Vou esperar mais uns dias também, pronto, pode ser um ciclo mais longo. E às tantas, o que é que eu, acho que até foi durante a noite, portanto, quando estava assim mais desligada, foi, mas eu não estou a fazer suplementação absolutamente nenhuma, e portanto eu não posso estar na irresponsabilidade de, se estiver grávida, estar aqui a fazer crescer um bebezinho dentro de mim, pá, eu não faço ideia como é que eu estou. Então ok, tenho que fazer um teste de gravidez para assumir aqui a minha parentalidade e a minha responsabilidade, obviamente. Pronto, então estava assim, e depois partilhei com uma amiga, olha, vou fazer um teste de gravidez hoje, incrédula, não é? E o que ela me responde? Ela é muito intuitiva. Pois! Eu pensei, ah, meu Deus. E de repente só olhava para a Kiki, que estava a mamar ao meu colo, tal como agora, a pensar, tu és tão pequenina. Não, 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 não. Ainda preciso muito de desfrutar como bebé que tu és. E depois vinha, ai, mas ter dois assim com tão pouca diferença de idades até devia ser giro. Não, 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 é uma loucura. Não, é uma loucura. Como é que eu faria? Não, não, não. Não, mas até era engraçado, se calhar.
Exato, aquela dualidade, não é?
E depois, quando veio o teste de gravidez negativo, pergunta do Gonçalo, ficaste triste? Eu, repara.
É mesmo importante.
Está este desejo.
É, é. E como terapeuta, inevitavelmente, quando te ouço dizer, epá, que responsabilidade, não estava a fazer suplementação nenhuma, eu sou um bocado enviesada nisso, porque de facto eu assumo que isso é uma grande responsabilidade.
Sim.
E há muita gente que acha, ah não, nós temos em nós tudo aquilo que nós precisamos para engravidar. Temos de facto.
Sim, mas tem um custo,
mas
não é?
Tem um custo que principalmente e infelizmente pela qualidade da nossa comida, qualidade ou... Bom, vale o que vale. Vamos dizer assim, pelo ritmo de vida que nós temos, às vezes acabamos por não estar a dar o melhor de nós. Então, sim, há muita suplementação que vem trazer esse aporte necessário ao desenvolvimento fetal, ao neurodesenvolvimento e por aí fora. Eu noto uma grande diferença em mim e no Tomás, por eu ter sido absolutamente criteriosa nisso, coisa que eu não fiz com a Diana. E se, por exemplo, às vezes não tomava algum suplemento e até via nas análises, não está maravilhoso, eu é assumir responsabilidade. É assumir responsabilidade porque não tomei a vitamina Y, porque não, às vezes não me apetecia tomar comprimidos. Pronto, mas assumimos a responsabilidade, pelo menos eu sei que devia tê-lo feito. Mas aqui as próprias questões com o ferro e por aí fora foram fundamentais. Eu tenho a certeza absoluta que eu não teria o nível de energia que tenho à data se eu não tivesse sido exigente com essa avaliação.
Sim. Pronto, então, isto foi antes do final do ano, portanto, quando chega ali o final do ano e toca a fazer o balanço de 2023 e fazer balanço e projeções para 2024, pensei, um novo bebê? Não, agora preciso, quero dedicar-me a outro bebê
que está quase
a nascer.
É isso que eu ia dizer.
E quero estar mesmo muito, muito dedicada, para além da Francisca ainda ser pequenina e eu querer estar também aqui com ela, obviamente. Então, sim, lá para 2025 voltamos a falar. Se entretanto bebés, alguns
Catarina,
quiserem vir,
2025,
pronto.
Parto?
Não.
Muito bem, foi este episódio que tivemos hoje. Obrigada por assistirem ao primeiro episódio do Mami Talks. Já temos aqui o primeiro bebê a acordar. Obrigada por nos terem ouvido. Obrigada por fazerem parte desta temporada connosco.
Deixem-nos o vosso feedback também. Se fizeram concessão consciente do primeiro, do segundo, do terceiro, do décimo bebê, contem-nos que diferenças é que notaram. Se não fizeram e estão curiosas, dediquem-se a isso, vale mesmo a pena em qualquer altura. Tive agora uma grávida que se inscreveu para o Ser para te receber.
Claro.
Conceição consciente. E já está grávida, portanto é sempre
com
a altura.
Com certeza. E vem aí muitas coisinhas boas, portanto façam follow nas nossas páginas, façam follow aqui no nosso podcast e pronto. É isto que nós temos.
E ouvem-nos na próxima semana. Beijinhos, até já!
Até já!